É, eu sei que esse podcast é sobre o futebol brasileiro, mas não há um fã de futebol em todo o planeta que não tenha sentido a partida de Maradona. Dito isso, ficamos com a ingrata missão de tentar retratar aqui nesse episódio toda a genialidade, os feitos e as grandes histórias dessa lenda. Uma singela homenagem desse podcast que por vezes até zomba dos nossos irmãos, mas que sabe que nesse momento de tamanha dor devemos nos reconhecer como apaixonados por esse esporte e saudar um dos grandes que moveu multidões, que sempre tratou a bola com amor e que fez coisas dentro de campo que o tornaram eterno. Começa agora o Na Bola Boa especial, Dios, o mais humano dos deuses.
Se eu fuera Maradona, viviria como é. Se eu fuera Maradona, frente a qualquer portería. Se eu fuera Maradona, nunca me equivocaria. Se eu fuera Maradona, perdido em qualquer lugar. La vida es una tómbola, de noche e de dia. La vida es una tómbola, y arriba y arriba.
Está valendo!
Apito juiz e tá valendo, André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa. Nesse episódio, nós vamos parafrasear Belchior para dizer que, por força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Diego Armando Maradona nasceu na periferia de Buenos Aires em 1960. Sua história começa na favela da Vila Fiorito, onde vivia com sua família. Os pais Diego e Dalma tiveram 8 filhos e tinham que trabalhar bastante para cuidar de todos eles. Mas perceberam que sua vida iria mudar quando um dos seus pequenos começou a mostrar um talento raro com a bola nos pés. Já aos 3 anos, ganhou uma bola de presente e, tamanho seu amor por La Pelota, dormia com ela embaixo da camisa, com medo dela ser roubada. Talvez aí já começava a desenvolver uma das suas maiores habilidades, esconder a bola dos adversários. Os primeiros chutes vieram no time do bairro aos 9 anos de idade, mas logo chegou um convite para fazer parte das categorias de base do Argentinos Júnior. Ficou no clube durante toda a sua formação, onde já dava o seu show em campo e atraía multidões. A estreia foi com 15 anos em uma derrota contra o Talleres, mas um lance de cara já foi o seu cartão de visitas, segundo relatado pelo próprio Maradona com as seguintes palavras. Recebi a bola de costas para o meu marcador, que era Juan Domingo Cabrera, e joguei a bola entre suas pernas. A bola passou limpa e em seguida escutei o grito das pessoas, como se fossem boas-vindas. O profissional do Argentinos Júnior fez com que o clube ganhasse projeção nacional. Em 1977, já foi chamado pela primeira vez para a seleção. E por pouco não esteve na Copa do Mundo do ano seguinte. Já em 1978, se sagrou pela primeira vez artilheiro do Campeonato Argentino, feito que repetiria em 79 e 80. Com tamanho sucesso, um dos seus grandes sonhos se tornou realidade. Um chinês fanático teve a chance de vestir a camisa do Boca Juniors, seu time do coração, no ano de 1981. Maradona chegou à Bomboneira como ídolo e fez valer toda a devoção com gols e títulos. A passagem por La Boca foi curta, porque uma proposta milionária levaria o craque para a Espanha, onde defenderia, a partir de 1982, o Barcelona. Uma combinação que parecia perfeita, que tinha tudo para dar certo, mas não foi bem assim. As 2 temporadas que jogou pelo Barça foram marcadas por muitos problemas. Muitas confusões dentro de campo, alguns títulos e uma queda de braço com a diretoria do clube catalão. Anos depois, o próprio Maradona disse em sua biografia que o presidente Josep Luiz Núñez tinha inveja de sua popularidade e fez de tudo para que ele fosse vendido. No seu próximo destino, Maradona mudaria toda uma cidade. A chegada de Maradona a Nápoles é um marco no esporte mundial. Antes do argentino, o time era modesto, mediano, sem conquistas expressivas e que não fazia frente às equipes tradicionais italianas. Desde o seu desembarque, um helicóptero no meio do estádio São Paulo, que agora passará a ser chamado como Estádio Diego Armando Maradona, Dios notou que seria abraçado por aquela cidade, pela torcida, e que ali iria fazer história. Foram quase 9 anos defendendo o Nápoles. 259 jogos, 199 gols, 2 escudetos, 2 Copas da Itália e o nome cravado para sempre no coração da torcida. Depois do Nápoles, nunca mais foi o mesmo. Passou ainda pelo Sevilha, News Old Boys e Boca Juniors. Sua carreira teve ao todo quase 500 gols, mas há dois deles que mostram toda a sua genialidade, toda a sua ousadia, toda a sua garra e, principalmente, tudo o que ele representa para os seus conterrâneos. Há quem diga que Maradona na Argentina é uma religião. E daí surge a forma como lhe chamam, Dios. Se o chamam de Deus, certamente muito se deve a dois milagres que ele fez nas quartas de final da Copa do Mundo de 86. Só para contextualizar, em 1983, Argentina e Inglaterra travaram uma batalha de verdade na Guerra das Malvinas, quando disputavam a soberania nos arquipélagos daquela região. O saldo final foi de mais de 600 soldados argentinos mortos, muito sangue e um sentimento de vingança em todo o povo albiceleste. A vitória dos ingleses teria revanche, alguns anos depois, através dos pés de Maradona. O seu primeiro gol foi um dos mais polêmicos e um dos seus mais famosos. Gol esse que ele batizou depois como La Mano de Dios. Ele mesmo começou a jogada tabelando com seus companheiros. Teve um passe interceptado por um chutão do zagueiro inglês, a bola foi na direção do goleiro, que era bem mais alto, estava seguro que faria a defesa, mas não contava com a astúcia de Maradona, que ao disputar o lance deixou seu braço completamente esticado, desviou a bola com a mão e entrou para a história.
Para cuando Argentina y el gol. Vamos, muchachos. La pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para Vasco. Allá vino para Lortico Chía, que lo tiene a Diego como número 10, a Giussi como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible. Se va entre 3, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, falta el 3 y desapareció.
Porém, depois disso, veio a sua maior pintura. O seu segundo gol nessa partida é um dos mais bonitos da história do futebol. A narração que ouviremos agora está à altura desse lance e é um dos mais valiosos registros desse esporte. Vamos escutar agora na brilhante voz de Victor Hugo Morales. O título de campeão do mundo pela Argentina em 1986 coroou o jogador e o alçou a status de maior ídolo do país. Estava feito. Após a vergonhosa conquista de 78, os argentinos poderiam comemorar com orgulho e graças a Diego. Em seu jogo de despedida dentro da La Bombonera, com sua torcida inflamada, ele ainda teve tempo de fazer mais uma das suas. Em seu discurso no final da partida, deixou essas palavras.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
Além de tudo que fez dentro de campo, em um dos seus devaneios, Maradona ainda conseguiu fazer uma entrevista com ele mesmo. E se fez uma pergunta difícil. O que diria Maradona no seu velório? E assim o gênio respondeu.
Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota.
Que Diego Armando Maradona fique lembrado não pelo que ele fez com a sua própria vida, mas por tudo que ele fez pela nossa vida, os apaixonados pelo futebol. E para finalizar, vamos com um belíssimo texto chamado Espelho, que outro gênio, Eduardo Galeano, escreveu. Espelho. Nenhum jogador consagrado tinha denunciado sem papas na língua os amos do negócio do futebol. Foi o esportista mais famoso e popular de todos os tempos, quem rompeu barreiras na defesa dos jogadores que não eram famosos nem populares. Esse ídolo generoso e solidário tinha sido capaz de cometer, em apenas 5 minutos, os 2 gols mais contraditórios de toda a história do futebol. Seus devotos o veneram pelos 2. Não apenas era digno de admiração o gol do artista bordado pelas diabruras de suas pernas, como também, e talvez mais, o gol do ladrão, que sua mão roubou. Diego Armando Maradona foi adorado não apenas por causa de seus prodigiosos malabarismos, mas também porque era um deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses. Qualquer um podia reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas. Mulherengo, beberrão, comilão, malandro, mentiroso, fanfarrão e irresponsável. Mas os deuses não se aposentam, por mais humanos que sejam. Ele jamais conseguiu voltar para a anônima multidão de onde vinha. A fama, que o havia salvo da miséria, tornou-o prisioneiro. Maradona foi condenado a se achar Maradona e obrigado a ser a estrela de cada festa, o bebê de cada batismo, o morto de cada velório. Mais devastadora que a cocaína foi a sucessoína. As análises de urina ou de sangue não detectam essa droga. Termino essa edição especial do Na Bola Boa agradecendo a todos os ouvintes que nos acompanham nessa jornada. A edição e sonoplastia são trabalhos do Matheus Pinheiro. Nesse episódio não tem música, não tem indicação. Vou deixar apenas 1 minuto de silêncio em homenagem ao gênio. Que sua passagem seja tranquila e que onde quer que você esteja, tenha um na pelota. Graças, Diego.